Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o historiador e membro do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Heitor César Oliveira. Heitor Oliveira, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, Celeste. Bom dia a toda a equipe do Faixa Livre, né? Bom dia ao Paulo, e toda essa equipe aí que possibilita o programa Faixa Livre ao ar, né? É sempre um prazer participar desse programa. Faixa Livre é um programa fundamental, né? Um programa que, além de informar, também forma, trazendo sempre aí questões e pautas centrais, não apenas para entendermos a realidade, como também fundamental para modificá-la, né? E aí, nesse sentido, novamente, parabenizar toda a equipe do Faixa Livre, que mesmo em meio a tamanha diversidade em que estamos passando, ainda conseguem manter esse importante programa.
Heitor, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Heitor, antes de nós começarmos a falar sobre as questões da política no nosso país, eu gostaria de tratar de temas que costumam agradar um historiador como você, já que essa semana concentra uma série de eventos históricos muito significativos para o Brasil. Tivemos a Inconfidência Mineira, que será lembrada amanhã, dia 21. Também o dito Descobrimento do Brasil, na quinta-feira, dia 22. Diante desses absurdos que estão colocados atualmente, Heitor, dá para cravar que o Brasil mudou para melhor do século XVIII para cá?
Bom, Anderson, de fato, datas como 21 e 22 de abril, 13 de maio, assim como o próprio 7 de setembro, 15 de novembro, são datas que sempre trazem intensos e densos debates, né? Não apenas entre os historiadores, mas no conjunto da esquerda e dos setores progressistas, né? O Eric Hobsbawm, né, importante historiador, né, chegou a afirmar em um importante texto dele, né, que toda a história é uma história contemporânea disfarçada, né? Até pelo fato de que nós trazemos para o nosso cotidiano, né, para a nossa forma de ver o mundo, né, tanto os fatos como os acontecimentos, né? E interpretamos a partir desse nosso momento, né, permeado pelas questões do nosso tempo, né? Hoje se pensa na Inconfidência Mineira com o olhar do século XXI, né? Com uma forma de perceber a luta política como se esta fosse travada no século XXI, né? E aí olhamos para esse importante fato com um olhar marcado pelas lutas do nosso tempo, né? Mas isso aí já é um outro debate, né? Sobre o nosso século XXI, né? E aí especificamente sobre o nosso período atual, sobre os nossos dias, né? Eu diria que nós mudamos de problemas, mas continuamos permeados e, diria, até mesmo afundados nesses problemas, né? Porque por mais que a essência desses problemas, né, tenham sido, de certa forma, metabolizados, né, incorporaram fatos e elementos novos, mas que ainda estamos em meio a um cenário de extrema diversidade para o conjunto dos trabalhadores e em destaque para os setores mais pobres e vulnerabilizados, né, dessa classe trabalhadora, né? Hoje enfrentamos problemas de um capitalismo plenamente desenvolvido, né, de uma agenda ultraliberal aplicada por uma extrema-direita permeada de elementos fascistizantes, né? E aí, fazendo paralelo com as datas, né, o 22 de abril do ano passado, de 2020, né, ficou aí na história como palco daquela reunião ministerial dos horrores do governo Bolsonaro, né? E hoje o capitalismo brasileiro, podemos dizer assim, né, ele metabolizou em sua formatação um conjunto de atrasos históricos da própria formação social brasileira, né? Um capitalismo que não apenas não fez a reforma agrária, por exemplo, como se associou ao latifúndio e gerou essa coisa que é o agronegócio, né, que é sócio e cúmplice do atual governo federal, né? E um capitalismo brasileiro, né, que manteve preconceitos como o racismo, o machismo e outras formas de opressões, né, e as colocou a serviço dessa dominação de classe, né? O capitalismo brasileiro, ele metabolizou esses elementos que são inclusive anteriores à sua própria formação enquanto sistema e os utilizou como elemento potencializador na exploração de classe, no domínio de classe, como algo para manter e para garantir o seu domínio, né? De fato, fazendo aqui um paralelo entre as lutas, né, da Inconfidência, com o momento atual, eu diria isso, né? Continuamos imersos em problemas, né? Problemas diferentes. Ou pelo menos na superfície diferente, mas permeados por essências muito similares, né?
Heitor, o retrocesso civilizatório que o nosso país atravessa sob a gestão inepta e genocida do Jair Bolsonaro faz com que muitos brasileiros percam as esperanças em relação à mudança desse panorama no curto e médio prazo. Não bastassem as mais de 370 mil mortes pela Covid-19, há uma crise econômica e social poucas vezes antes vista na história do país. Os índices de desemprego e desalento batem recordes. O número de pessoas que entraram na linha da pobreza durante a pandemia triplicou, atingindo 27 milhões de brasileiros, e o governo federal não se move. Parece que fica mais claro a cada dia, Heitor, que não se trata de incompetência ou irresponsabilidade. Isso faz parte de um projeto muito bem engendrado por essa figura nefasta que é o Jair Bolsonaro.
Exatamente, Anderson. Os problemas que estamos atravessando estão longe de ser puramente causados por uma espécie de má gestão, né? Por mais que seja um governo que conseguiu reunir um combo dos horrores, né? Se é que podemos usar essa expressão, no que diz respeito à sua composição, né? Os seus ministérios, suas secretarias, né? Mas, como se evidencia cada dia mais, é um governo que conduz uma política que potencializou em muito a nossa tragédia e aprofundou esse quadro de caos generalizado em que nós estamos vivendo. Temos um governo que aplica uma agenda ultraliberal, se aliando e se alinhando, né, aos setores mais atrasados, conservadores e reacionários da política nacional, um governo totalmente submisso aos interesses do capital internacional, que ataca constantemente o próprio Estado, né, os serviços, os direitos trabalhistas, né, direitos civis, as próprias liberdades democráticas, né, já tão frágeis no Brasil, vivem sob uma constante ameaça desse governo, né, e até mesmo pelo fato de ser um governo com fortes tendências aí autoritárias, né, que aplica como você mesmo falou, né, uma política genocida contra o povo brasileiro, principalmente contra os trabalhadores, né? E aí, nesse sentido, observando esse mapa geral, não dá para colocar nesse governo apenas a pecha de que é uma má gestão, ou uma gestão incompetente, ou uma gestão irresponsável. Na verdade, é uma política de governo voltada para atender os interesses de uma pequena minoria, para atender interesses do capital internacional e atacando, destruindo a classe trabalhadora e o conjunto da população brasileira. É, de fato, uma política genocida.
E há alguma alternativa para todo esse drama enfrentado pela nossa população, Heitor? Que não há saída imediata do ex-capitão do cargo máximo do nosso país?
Sim, eu acho que precisamos retirar esse governo. Não podemos nos limitar ao calendário eleitoral, não podemos esperar. Milhares estão morrendo todos os dias. Não dá para esperar 2022, não dá para esperar as próximas eleições, entendeu? Milhares estão morrendo. E além desse quadro, né, causado aí pela pandemia, e é sempre bom reafirmar todo o tempo. Não é somente o vírus que está matando essa grande quantidade de brasileiros. O governo federal, o governo Bolsonaro, Mourão, é um potencializador dessa tragédia. E para além, né, desse quadro da pandemia, né, insegurança alimentar, que atinge uma parcela significativa da população brasileira, a alta dos preços, né, e do custo de vida, o desemprego, que atinge números inimagináveis, né, a miséria, o medo e a incerteza, né? Não apenas sobre o futuro próximo, mas sobre o próprio fim de semana, né? Sobre o fim do dia, pairam sobre a maioria da população brasileira. Esse governo precisa ser derrotado. Precisamos derrotar a política do governo Bolsonaro e Mourão, né? Preciso compreender também que derrotar Bolsonaro e Mourão é derrotar também a sua agenda econômica, derrotar a agenda econômica desse governo, né? Isso é algo fundamental de ser perspectivado pelos movimentos sociais, pelos movimentos populares, movimentos sindicais, pelos setores em luta, né? Esse governo precisa ser derrotado e isso tem que ser para já, tem que ser construído aí uma movimentação, tem que ser criadas as lutas, tem que ser criado as condições para que esse governo seja derrotado.
Diante dessa urgência em que o país se encontra, Heitor, não é para acreditar que essa CPI da pandemia vai levar ao impeachment do Jair Bolsonaro? Nós tivemos a divulgação daquele diálogo nada republicano com o senador Jorge Cajuru. A formação da comissão é absolutamente desfavorável ao governo. Há uma série de senadores tidos como independentes que votam contra o presidente. O eterno Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, inclusive, será o relator da CPI. O que é visto como um mau sinal pelo Palácio do Planalto. Quem vai presidir a comissão será o Omar Aziz, do PSD de Amazonas. É uma porta que se abre para o tão esperado impeachment, Heitor.
Então, eu diria que é mais uma possibilidade. Mas o Congresso Federal, né, o Senado, já demonstraram sua posição e sua postura vacilante em relação a avançar em um processo de impeachment contra o Bolsonaro, né, por exemplo. Motivos não faltam, mas falta uma vontade política de avançar com esses processos, né? Se nós observarmos ali a composição, né, das casas legislativas e olharmos ali para o Senado brasileiro especificamente, né, são muitos interesses cruzados e grupos de interesses por detrás desse governo, né? E sem um movimento popular, social, sem pressão pública, essa CPI pode dar em nada. E mesmo tendo uma composição desfavorável ao Palácio do Planalto, se não ocorrer uma pressão popular, uma pressão da opinião pública, existe uma tendência de não dar em nada. E aí, nesse sentido, é pressão. Tem que ter pressão dos órgãos de imprensa, tem que ter pressão da imprensa alternativa, das imprensas populares, dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais populares. Nós temos que ter essa válvula de pressão sobre o Congresso, sobre o Senado, para que, de fato, essa CPI possa apontar e de se desenvolver no caminho aí de um impeachment do governo Bolsonaro.
Aliás, Heitor, eu gostaria até de aproveitar aqui para dizer o nome dos 11 senadores que compõem essa comissão parlamentar de inquérito do Senado, que eu acabei ainda não citando. São eles o Renan Calheiros, como eu comentei, o Otto Alencar e o Tasso Gereissati, os três considerados independentes, mais próximos à oposição. Os oposicionistas Humberto Costa e Randolfe Rodrigues, os governistas Ciro Nogueira e Jorginho Melo, os também tidos como independentes, mas aliados do Palácio do Planalto, Eduardo Girão e Marcos Rogério, e os independentes Eduardo Braga e Omar Aziz. Pois bem, com tudo que está em jogo, Heitor, que tipo de movimentação pode influenciar os votos desses senadores considerados independentes?
É isso, né? Eu volto a afirmar, Anderson, precisamos de pressão, pressão popular. Porque por mais que existam os motivos que mais do que justificariam, né, avançar a CPI para um processo de impeachment, né, nós sabemos que a maioria do Congresso, a maioria do Senado se movimenta por interesses e que em muitos casos, né, convergem com a política econômica do governo federal, né? Eles criticam, eles fazem moções de repúdio, mas avançam um pouco em qualquer ação mais concreta contra o governo Bolsonaro. E aí é muito nítido, né, que são interesses cruzados ali que estão por detrás e que existe muito jogo de cena, né, envolvendo aí esses atores. E aí, nesse sentido, volto a afirmar, sem pressão popular, sem pressão da chamada opinião pública, pouco se avançará. Porque o quadro que nós temos é basicamente esse, é um quadro de que, por mais que nós tenhamos, né, um conjunto ali de nomes que possam ser adversários ou críticos ao governo federal, tem muitos interesses por detrás, muitos interesses cruzados, que impactam no desdobramento das investigações, que impactam no próprio desenvolvimento do processo de CPI. E aí, nesse sentido, se não houver um protagonismo, né, da pressão popular, a tendência é que não dê em nada, né? E aí, nesse sentido, eu volto a dizer, né, é preciso sair da posição de torcedor do Congresso, de torcedor do Senado, de torcedor da CPI, e passarmos para um papel de protagonista. É organizar luta, organizar movimento, organizar pressão. Porque sem esse tipo de movimentação, de fato, chego a achar que pouco se avançará, né? É possível avançar, claro que é. Mas para avançar é necessário ter toda essa movimentação popular, né? Toda essa pressão popular.
O mais curioso, Heitor, é que o Bolsonaro pode vir a ser imputado pelo mesmo crime em que a ex-presidente Dilma foi afastada, as tais das pedaladas fiscais. Caso o ex-capitão sancione esse orçamento de 2021 do jeito que ele foi aprovado pelo Congresso, ele pode ser acusado de cometer crime fiscal. O pessoal costuma dizer que o mundo não dá voltas, ele capota, Heitor. Você crê que o Bolsonaro possa ser impedido por essas eventuais pedaladas fiscais?
No Brasil, né, o que determina se algo é constitucional ou não acaba sendo a correlação de forças, né? Acaba sendo uma espécie de maioria momentânea e seus interesses cruzados, né? O impeachment da Dilma foi um golpe arquitetado dentro ali da própria base aliada do governo, né, com grande apoio jurídico, midiático, né? Foi uma peça montada e executada passo a passo, né? E aí se evidenciou muito, né, que naquele processo de impeachment da Dilma ali, o que menos estava se discutindo era se de fato havia ou não havia o crime ou erro técnico da gestão, né? Porque o que se tinha ali era um processo de uma maioria se impondo politicamente, utilizando das armas constitucionais possíveis a eles naquele momento para poder retirar a Dilma do governo, né? Mas, como você mesmo falou, né, o mundo dá volta e às vezes, inclusive, ele capota, né? E são as ironias, né? Vamos ver agora como que os que pediram impeachment da Dilma vão agir em relação ao governo Bolsonaro, né? Como que eles vão se colocar diante aí desse quadro em que elementos que estiveram presentes, né, em parte da justificativa deles para iniciar, né, aquele processo de impeachment contra a Dilma, estando presente agora no governo Bolsonaro, né? Isso só evidencia a natureza política por detrás das movimentações ali no Congresso Federal.
Algo que tem chamado a atenção, Heitor, é que essa tal ala ideológica do governo tem se desmanchado cada vez mais. Daquele quarteto que compôs o núcleo duro do bolsonarismo lá no início do mandato, os ministros Abraham Weintraub da Educação e Ernesto Araújo das Relações Exteriores já foram extirpados. O Ricardo Salles do Meio Ambiente está pela bola 7. Depois que as pressões sobre ele aumentaram muito com o envio dessa notícia-crime pelo ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, ao Supremo Tribunal Federal. Só restaria no governo a Damaris Alves, titular da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos. O que é que simboliza para você, Heitor, esse desmonte dessa ala mais ideologizada do bolsonarismo no governo?
Então, Anderson, acho que precisamos primeiro identificar quem é quem nesse governo, né? Quando a chamada grande imprensa, né, taxa esse setor que convencionamos chamar de bolsonarista, de ala ideológica, né, ela está, de certa forma, ali tentando limpar a cara do que ela própria chama de setor mais técnico do governo, né? E aí em destaque, inclusive, a chamada equipe do Paulo Guedes, né? Essa é blindada a todo tempo, né, por essa chamada grande imprensa, né? E é sempre bom evidenciar que Paulo Guedes é tão ideológico como o Damares ou o Ernesto Araújo. Então, ambos aplicam a política do governo Bolsonaro, um governo com um corte ideológico muito claro, muito bem desenhado, né? Um governo com fortes elementos fascistizantes que unifica, inclusive, esses elementos autoritários a uma agenda ultraliberal, né? Algo que destoa em graus, mas mal comparado, se assemelha muito ao Pinochet do fascismo e da doutrina de choque do ultraliberalismo do Chile, né? Dos anos 70 e 80, né? O Paulo Guedes e outros tidos por técnicos são também do setor ideológico, né? E são taxados de forma técnica, né, para livrar a cara da política econômica do governo Bolsonaro e Mourão, até mesmo tentando colocar como o famoso uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? E aí tentando blindar, né? Isso a gente vê muito na mídia mesmo, né? Na grande imprensa, né? Quando se critica as políticas, as declarações do Bolsonaro, procura sempre deixar de lado a figura do Paulo Guedes, né? Isso se levarmos em conta só o aspecto ideológico mais formal, né? Mas aí se levarmos em consideração, inclusive, que o próprio Paulo Guedes foi um aí que já chegou a mencionar o AI-5 também, né? Como um possível recurso, né? Agora, para além dessa questão, a política econômica é extremamente atrelada, né, à política desenvolvida pelo governo Bolsonaro Mourão. E aí poderíamos dizer até que há uma unidade ideológica muito bem consolidada entre esses atores, né? E creio que essa remodelagem, né, que ocorre agora no governo, né, com a saída de alguns ministros aí, e aí especificamente alguns ministros mais fanáticos do Bolsonaro, né, mais afinados no discurso, tanto na forma quanto no conteúdo do Bolsonaro, né, foi por um conjunto de motivos, né, foi para tanto para aplacar a sede aí do Centrão e a sua busca por influência dentro do governo, por cargos, né, é uma busca também por uma aparência mais aceitável do governo, se depurando dos chamados elos mais fracos, né, que na verdade são as chagas mais expostas desse governo, né? É o governo sem mediação, né, sem a maquiagem, né? É o governo apresentado de maneira mais seca, mais direta, mais crua, né? E mais Em essência, o governo continua sua marcha ideológica, autoritária, de extrema direita e a serviço dos interesses do grande capital.
Você acredita que a esquerda será capaz de aproveitar todos esses absurdos cometidos pelo Bolsonaro para ganhar terreno visando a sucessão presidencial no ano que vem? Ainda que, evidentemente, esse não deva ser o objetivo principal. Precisamos primeiro superar essa pandemia, mas as articulações visando 2022 já estão a todo vapor, Heitor.
A esquerda, e quando digo esquerda, estou usando uma ampla definição, precisa primeiro se encontrar dentro desse quadro de enfrentamento ao governo Bolsonaro e Mourão. A antecipação das articulações eleitorais pode, inclusive, ser prejudicial a essa necessária reorganização da esquerda brasileira, né? Porque lança em um momento em que, em tese, pelo menos, deveríamos estar discutindo programas, né? Lança nomes para a eleição do ano que vem. Isso, inclusive, pode, em vez de pavimentar unidades, implodir de vez qualquer possibilidade de diálogo, né? E isso seria um desserviço, não apenas para a esquerda, mas para o momento político, para a realidade política, para o conjunto da classe trabalhadora brasileira, né? Claro que nós devemos discutir 2022, né? Claro que temos que pensar em nomes, claro que temos que pensar em alianças políticas, né? Mas isso tudo deve ser produto e desdobramento de um debate que se paute em elementos programáticos, né? Compreendo que o momento atual ele demanda, né, essa ampla unidade de ação, na esfera do e no campo da resistência, mas no interior desse campo mais amplo, devemos trabalhar um bloco com maior identidade política e programática, para inclusive formularmos o nosso programa, as nossas respostas, né, que articule tanto elementos emergenciais de enfrentamento aí à pandemia e aos seus impactos na vida e na sociedade como um todo, né, com respostas na geração de empregos, no tabelamento de preços, na revogação da emenda constitucional do teto de gastos, da revogação das contrarreformas, né, tanto da Previdência quanto da trabalhista, né, como também rearticular uma necessária contraofensiva dos trabalhadores, dos movimentos sociais, populares, progressistas, né, dos movimentos vinculados a uma linha política socialista, dos comunistas, né? Uma contraofensiva do nosso campo político, né? E eu diria que esse movimento é fundamental, essa rearticulação. E essa rearticulação programática, até mesmo para não nos diluirmos em meio a essa ampla unidade contra o Bolsonaro, como também para não sermos instrumentalizados pelas diferentes frações em luta política pelo poder no país, né? Nós temos que ter o nosso programa, nós temos que ter as nossas propostas, e isso precisa ser alvo de um conjunto de debates, de discussões que não envolva somente a cúpulas de organizações, mas que envolva fundamentalmente a classe trabalhadora, suas organizações, suas entidades representativas, seus movimentos, né? Eu acho que essa seria uma movimentação de extrema importância, né? E o que difere um campo mais amplo de um campo com maior identidade política é justamente, e deve ser, né, o programa. E aí, como dizia o poeta Henri Turhot, né, se um homem marcha com um passo diferente dos seus companheiros, é porque ele ouve um outro tambor. E aí, utilizando o Turhot, né, eu quero marchar com quem defende o fim do teto de gastos, por exemplo. Até mesmo porque compreendemos que se defender o teto de gastos em 2017 já era criminoso, defender o teto de gastos em 2021 é um genocídio, ou então cúmplice do genocídio. 2022, Anderson, acho que, paradoxalmente falando, né, nunca esteve tão perto, nunca esteve tão longe como está agora, né? E aí, nesse momento, precisamos avançar no sentido de um encontro nacional da classe trabalhadora. Acho que isso seria um passo de grande importância, né? Um encontro nacional da classe trabalhadora, né? Ou isso, ou nós estaremos fadados, nessa conjuntura tão adversa, tão complexa, né? A nossa responsabilidade enquanto esquerda é gigantesca. E ela é uma responsabilidade que perpassa tanto por derrotar o governo Bolsonaro e Mourão, como derrotar esse conjunto de políticas que busca, inclusive, sobreviver após o governo Bolsonaro e Mourão, essa agenda econômica liberal. Nós precisamos derrotar também essa agenda, né? Derrotar o governo Bolsonaro e Mourão, é derrotar essa agenda ultraliberal e construir a nossa contraofensiva dos trabalhadores. Nós precisamos ter uma contraofensiva nossa, que perpassa pelos alívios imediatos, que perpassa por ganhos momentâneos, que perpassa por acúmulos de força, que perpassa por um conjunto de elementos, mas também deve ser permeada por elementos estratégicos. É necessário pensarmos, sim, em construir algo diferente. É necessário pensar, sim, em uma sociedade diferente dessa que é estar, né? Ou, como eu já disse anteriormente, né, estaremos fadados.
Heitor Oliveira, muito obrigado por mais uma vez você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo feriado amanhã e um bom dia de trabalho. Um forte abraço.
Obrigado, Anderson. Obrigado aí, Celeste. Obrigado aí, toda a equipe do programa Faixa Livre, né? Volto a afirmar, um programa fundamental, uma importante, eu diria, uma das grandes armas da crítica que nós temos aqui no Rio de Janeiro, né? Um programa que tanto informa quanto forma, né? E que tanto possibilita compreender a realidade, como também trazer elementos para uma superação dessa realidade, né? E aí, um grande abraço a toda a equipe do Faixa Livre, é sempre um grande prazer estar com vocês. Vamos que vamos aí, porque 2021 é um ano difícil, é um ano adverso, mas também é um ano de muitas lutas, e nós não podemos deixar aí nos dar por derrotado, né? Devemos levantar a cabeça e travar essas lutas, porque esse não pode ser o fim da história. A história não pode terminar assim. Um abraço, meus camaradas, valeu.
Conversamos aqui com o historiador e membro do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Heitor Oliveira. Como vocês ouvintes sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta, em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. E a conta corrente da AFBNDS do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.